Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um meeting da Minha Investment. Sem grandes demoras, vocês já conhecem o nosso especialista de hoje, é o Rafael Azan, então eu vou-lhe passar a palavra. Seja bem-vindo, Rafael.
Desculpem o atraso aí, todo mundo já ativo aí no bate-papo de hoje. Hoje vai ser mais focado, eu também estou meio corrido aí, vocês viram, estou fazendo mudança e tal, mas não queria deixar vocês na mão. Hoje o mercado financeiro brasileiro, né, Ibovespa, temos aí alguns brasileiros aqui. Ele sobe, né? Que a gente vê aqui o Ibovespa, o índice Ibovespa subindo um bocadinho aí, subindo 0,20, 0,16 agora. Ele caminhou bastante para um lado e para o outro, mas ainda está no positivo. Muito por conta do nosso minério de ferro, né? A Vale do Rio Doce. Uma das coisas que eu acho muito interessante passar para vocês também, eu vou colocar aqui um arquivinho e toda bolsa ela tem esse parâmetro. Eu gosto de operar o que que eu faço, né? Eu gosto de falar o que eu faço. Eu gosto de operar swing trade com ações e fazer day trade com mini índice. Eu não gosto de operar dólar, né? Não fazer mini dólar. Eu gosto de fazer mini índice e a gente só pode operar mini índice futuro, tanto nos Estados Unidos em qualquer lugar, beleza? Então assim, eu acho que é muito importante explicar o que que é mini índice, o que que é índice para todo mundo. Vou dar um exemplo de futebol, que é o que eu gosto de falar. Vamos lá. O índice, seja ele qual for, ele é formado pela seleção, beleza? Então você pensa comigo, a gente tem uma seleção das maiores empresas que formam o índice Dow Jones, que formam o índice, seja lá qual índice a gente estiver falando. E por que que a gente tem isso? Então, assim, no Brasil, que é a bolsa que eu opero, a gente tem um ranking das empresas que mais porcentagem tem no índice. Isso quer dizer que a empresa hoje que gira maior negócio, maior quantidade de negócios no Brasil é o Itaú. Porque o Itaú tem a primeira colocada e ela tem, ele também tem, ó, aqui, ó, Itaú de novo. Itaú, ó, ele tem o nono colocado e o segundo, o primeiro colocado, ok? Então, juntos, o Itaú tem, ele manda no nosso índice Bovespa, no Ibov, cerca de 12%, quase 13%, ok? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, um dia como hoje, por que que a gente não está voando? Por que que o índice Bovespa hoje não está voando? Vocês têm um chute?
Por causa de tal.
Não, porque também, mas vamos lá. Por que que o índice Bovespa hoje não está voando? O que que acontece? Vocês não são obrigados a saber, mas o que que aconteceu com o comitê econômico, né? O Copom? O que que ele fez ontem lá no Brasil?
Cortou o juro.
Ele cortou os juros. Então, assim, quando há um corte de juros, principalmente em países subdesenvolvidos, países com economia igual ao do Brasil, desenvolvidos como aqui, né, Europa, Estados Unidos, eles buscam o nosso país para fazer dinheiro. Porque os juros no nosso país são altos. Então, ontem caíram os juros 0,75, a maior queda de juros da história. Nós hoje estamos com juros a 3%. O banco ganha dinheiro com o quê?
Com juros.
Com juros. Então, assim, por que que a Bolsa do Brasil hoje não está voando igual todas as outras? Porque ontem o Copom. Por que que o dólar está subindo? Para quem gosta de trazer dinheiro do Brasil aí, como eu, por que que o euro e o dólar estão super valorizados? Porque estão tirando dinheiro de lá. O mercado internacional está tirando dinheiro de lá por conta dos juros. Cara, não tem juros, pô. O pessoal gosta de juros, juros alto, né? Então, assim, você entende um pouquinho do porquê, né? Qual é a matéria-prima dos bancos? A matéria-prima dos bancos é, né, é os juros, ok? Qual é a matéria-prima da Vale? É o minério de ferro. com a matéria-prima da Petrobras, é o petróleo, matéria-prima de todos os bancos. Os bancos são muito seguros e com essas informações eu costumo fazer, né, com essas informações políticas e os gráficos, eu costumo fazer swing trade, ok? Aí essa introdução que eu fiz para a gente poder agora falar de swing trade primeiro e traçar Fibonacci, traçar onde é o momento bom de compra numa ideia de swing trade, ok? Então, assim, a primeira coisa é você... Ó, uma ação que eu comprei hoje, eu comprei 1.000 ações hoje do Banco do Brasil. Aí dou um enter, eu vou entrar aqui no Banco do Brasil. Beleza. Aí eu estou num gráficozinho de 1 minuto, vou botar um gráfico aqui diário, onde cada candle vira 1 minuto, cada candle vira 1 dia. Beleza. Ele salva todas as minhas configurações, né? Todas essas linhas aqui são configurações pessoais minhas. Eu vou assim, vou sintetizar para vocês, né? Uma é a VWAP, a outra é as outras azuis, é o que a gente chama de Bollinger. E assim, vou traçar aqui uma estratégia, né? Vou botar aqui um pouquinho maior. Bom, vamos lá. O básico, né? O básico do básico, eu vou fazer aqui um canal. Vou traçar uma linha aqui, onde eu vou pegar o fundo de todos os fundos aqui, né? Pegar o rabinho aqui de todos os fundos, ok? Então, assim, a gente está num momento que, ó, bate o fundo, lógico que isso é uma tendência. A gente ainda, na minha visão, a gente está num momento baixista, a gente ainda não está num momento de pensar numa alta, ultra alta, até porque não tem cura o negócio ainda está devagar. Mas a gente, para fazer um swing trade, a gente tem uma ação interessante aqui no Banco do Brasil. Ó, ele veio aqui, subiu, veio aqui, caiu, subiu mais um pouquinho, né? Vamos fazer aqui, caiu, beleza, aí a gente desenha, né? Faz desenhos. Mas vamos lá, o que que eu percebi? Tá vendo aqui, isso aqui é hoje, ó, ela testou um fundo, ela veio aqui, num fundo bem fundo, o fundo mais fundo, sempre do dia 23, a Bolsa Brasileira foi o dia de maior baixa dela, né, onde ela tocou o fundo mais fundo até aqui, dia 23 do 3, a mínima 21,91, essa ação, ok? Então, assim, para traçar uma Fibonacci, a gente tem que nada, né? A gente pode traçar errado, traçar certo, mas enfim, uma das formas de traçar uma Fibonacci, projeção Fibonacci, é você catar um fundo, fazer o desenho, você cata aqui esse fundo, vai até o topo, clicou, chega para frente, ó, chega para frente e olha que ele respeitou o Fibonacci direitinho. A gente foi naquele fundo, chegou, ó, fundo, topo, ok? Vocês estão percebendo? Ó, fundo, topo. E aqui tem um 100% de Fibonacci, zero de Fibonacci. Esse Fibonacci está bem legal. Por quê? Porque ele está super respeitando, tá vendo? Ele está caminhando aqui dentro. Ele não está fazendo assim, saindo do Fibonacci e voltando. Ele está super respeitando essa Fibonacci aqui, ó, desse fundo e esse topo. Beleza? Esse foi o melhor Fibonacci que eu tracei nesse gráfico, porque ele ficou exatamente no respeito. Ó. Teve uma hora aqui que ele bateu aqui um topo, ó, passou um pouquinho, só a vela subiu e caiu, despencou. Tá vendo aqui? Então, assim, percebo eu hoje, eu comprei a 26 e 26, se eu não me engano. Então, assim, estou comprado nela aqui, 26 e 26. Ó, ela veio aqui, Essa aqui foi a linha que a gente desenhou. Ela, creio eu, que vai respeitar, não vai, né? Ela está nessa subida aqui, né? Ó, a gente podia desrespeitou aqui um pouquinho nossa linha de canal aqui, mas super respeitou o Fibonacci. Então, assim, qual o próximo pseudo, próximo caminho que ela deve fazer, né? Ela deve encostar nessa menina aqui, nessa nosso canal, ou passar um bocadinho e fazer isso aqui, ó. Lembrando que isso é um gráfico diário, ó. Aí ela vai fazer isso aqui, ó. Pelo menos é o que nos parece. Vai chegar aqui no 29 ou vai fazer igual fez ali e dar uma pancadinha na nossa linha de cima, ok? Numa ideia, hoje é quinta-feira, numa ideia para semana que vem, terça e quarta-feira, né, espero eu que esteja certo e ela caminhe ali entre o 29,4 e o 30 e 25, ok? Que ela caminhe aqui. E aí eu vou vender. Eu peguei 1.000 ações a 26,26. São R$3.000 em 5 dias, se eu tiver certo, né? Então, assim, porém, se o mercado continuar sem notícias boas de cura, de retorno às atividades no Brasil, né? Se continuar a gente falando lá, toda a gente brigando, falando de lockdown, por quê? Por que que eu gosto de trabalhar com bancos? Porque bancos, né? Vocês viram lá, né? Primeiro, o Banco do Brasil é um banco muito interessante, né? Porque ele é o Banco do Brasil, né? Então, assim, para ele quebrar, todos os outros bancos já têm que ter quebrado antes, né? Ele é bem interessante para mim, nesse momento, pelo preço que ele está e pelo preço que ele chegou, ok? Então, assim, quando ele bate aqui, eu traço uma Fibonacci no menor preço, maior preço, ok? Tracei minha Fibonacci, ficou certinha. Você vê que a Fibonacci fica certa quando ela faz isso aqui, ó. Ela contempla tudo, ó. Ela vem, ela não tem nenhum susto e o gráfico está super respeitando a Fibonacci, ó. Super, super respeitando. Ele só pode respeitar da onde a gente traçou, tá ok? Ele não pode respeitar aqui de trás, só se a gente tivesse traçado aqui atrás. Então, assim, quando a gente fez aqui, mínima, máxima, jogou para frente, ele respeitou, super respeitou. Assim, você pode ver esse gráfico de duas formas. Você pode ver essa análise de duas formas. Primeira análise é que ele está fazendo esse canal de baixa, que a gente desenhou aqui o canal meio que caindo, né? Mas você também pode fazer uma análise que cada vez o fundo está sendo menos fundo. Vocês estão percebendo? Essa é a minha aposta, né? Ó, nós tivemos um fundo aqui, dia 23... a mínima 21,91, tivemos um fundo, menos fundo aqui, ó, a mínima em 24, e agora eu creio que seja o fundo do dia 5, um fundo menos fundo ainda, com a mínima batendo em 26,7. Baixar os juros numa economia igual a do Brasil é perigoso. É perigoso por quê? Porque todo mundo no mercado, cara, quer dinheiro, beleza? Então, assim, o americano, ele quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. O europeu quer dinheiro. Vocês estão me ouvindo aqui também querem aprender a ganhar dinheiro. Então, assim, todo mundo quer dinheiro. Então, assim, por que que as pessoas procuram países como o Brasil, né? Países subdesenvolvidos como o Brasil, para ganhar dinheiro. Então, assim, por quê? Porque aqui na Europa você tem um juros negativo. Como é que a pessoa empresta dinheiro, um banco empresta dinheiro para você? Ele empresta dinheiro para comer esses juros. E o mercado, ele tem opções, tem 1 milhão de opções. Uma das opções é o mercado internacional emprestar dinheiro aos bancos, colocar dinheiro nesses bancos brasileiros, para poder fazer esse financiamento e ganhar esse juros maravilhoso que é do Brasil. Assim, no Brasil, né, agora com esse corte de juros para 3% ao ano, a gente tirou os interessados em ganhar dinheiro com juros. O juros brasileiro é muito alto. Porém, a gente, ó, aqui, ó, os juros pensando em aquecer a economia, sim, a economia vai aquecer no sentido de tem muita gente que vai ficar devendo dinheiro, né? Tá devendo dinheiro, pô, tá com o LIS lá, o LIS é o especial do banco que tem no Brasil, que a gente, né, muita gente pega dinheiro com o banco no cartão direto e não é mais dinheiro dele, é o dinheiro do especial do banco. E o que que acontece? Vai aquecer a economia? Vai. Os empresários vão poder pegar dinheiro com juros a 3%. A pessoa física vai poder pegar uns juros mais baixos para quitar outros empréstimos mais caros. Vai aquecer a economia? Vai. Mas, em primeiro momento, juros baixos tiram, né, tiram desse país os investidores que estão à procura de países de terceiro mundo, países de economia ainda em expansão, e tiram esse dinheiro. Então, quando sai dólar do Brasil, lembre-se sempre dessa historinha aqui, é lei da oferta e procura. Na Bolsa de Valores, cara, tudo funciona igual cambista de futebol. Como é que funciona o câmbio, o cambista de futebol? Acabou o ingresso, não tem mais ingresso para o jogo. Você quer ver lá o Benfica, quer ver lá o Flamengo, eu sou Botafogo. Quase sempre ainda tem ingresso, mas enfim, aí vou lá, chego lá, não tem mais ingresso, só na mão do cambista. O corintiano aí, o Rodrigo corintiano, enfim, chegou só na mão do cambista. Como é que você vai comprar? Aí chega lá, o cambista, o ingresso normal é R$100, beleza? O ingresso, se você não tivesse na mão do cambista, era R$100, mas o cambista vai e te cobra 150. Aí você fala assim, porra, 150? Nem pensar. Aí vem um cara, aí você fica ali perto do cambista. Aí, porra, vem outro atrás e fala assim, quanto é? Aí o cambista, 160. Aí o cara dá, 160, leva o ingresso. Beleza? Aí legal, aí tu tá ali, porra, cara, me vende aí, agora tá quanto? Não, 770 pra você. Aí você, não, porra, 170, que isso, cara? Aí vem um cara atrás de você. Quanto é que tá, cambista? O cambista, 180. Aí o cara vai, pega, 180, leva o ingresso dele. O jogo começou, cara. O jogo começou, tá lá o jogo rolando já começou o jogo. Não tem mais gente querendo. Não tem mais ninguém querendo o ingresso que sobrou. Aí você, aquele cara insistente, chato, ficou ali, já saiu até de perto do cambista, o cambista chega para você. Aí, velho, já tem 10 minutos de jogo, quer dar cinquentinha aqui nesse aqui? Aí você, tá, beleza. Beleza, você levou o ingresso pela metade do preço que vendeu a bilheteria. Você comprou, entrou. Então, assim, isso é oferta e procura. Eu vou voltar a falar do Copom, voltar a falar dos juros. Os juros baixos, em primeira mão, vai fazer a economia dar uma loucura. Por quê? Porque a galera vai tirar a grana, vai tirar o dólar, vai tirar o euro do Brasil e essas moedas vão acabar valorizando, a lei da oferta e procura. Mas com o tempo, né, com o tempo, vai acontecer exatamente o que está escrito aqui. Vai, né, a gente saindo da pandemia com juros de 3%, vai aquecer, ou vamos torcer que aqueça. Porque o que que aquece a economia, galera? O que aquece a economia é crescimento. É a economia, é o Rodrigo sair aqui de Portugal, ir lá para o Brasil e abrir uma empresa. Porra, pegar dinheiro emprestado no banco, botar um montão de gente para trabalhar para ele, numa empresa que ele inventou. Isso que aquece a economia, né? Economia interna. O que aquece a economia externa é você ser um país interessante para os outros, né? Para o mercado externo fazer dinheiro. O mercado em queda, no preço que está, ele está ótimo. Vou explicar por quê. Vamos lá. Vamos aqui. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Antes da crise, olha quanto custava o preço. Olha quanto bateu aqui a nosso Banco do Brasil. R$51,44. Ok? Vou reduzir aqui um pouquinho para você ver que é tipo Black Friday. Ó, e a Black Friday aqui em Portugal é de verdade. Lá no Brasil não é. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, se você tivesse comprado no dia 23, ó, tudo pela metade do preço, menos da metade, 60% a menos do preço.
Ok, acho que entendi. Rafael, muito obrigado por ter estado aqui no nosso meeting. Obrigado também por estas dicas que nos esteve a dar. Eu quero agradecer a todos os que nos estão a ouvir, que nos estiveram a ouvir e que saibam que nós temos o perfil da Minha Investment em várias redes sociais. Gostaríamos de convidar-vos a seguirem-nos lá e a participarem dos nossos eventos e das nossas atividades, porque com certeza lucrarão bastante com o que nós preparamos para vocês. Obrigado.